Nós vamos falar sobre shopping centers. Uma pesquisa feita pelo Ibope mostra a mudança do perfil de quem frequenta o shopping center, qual é o objetivo que leva as pessoas ao shopping hoje. Enfim, essas mudanças acompanham, claro, desenvolvimento tecnológico no país, envelhecimento da população. Mas quais são os efeitos práticos na administração de um shopping? Eu tenho, para falar sobre esse tema, Cláudia Michura, que é economista, mas ela também é especialista em gestão de shopping. Cláudia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço poder estar aqui falando um pouco do nosso segmento.
Bom, o shopping no Brasil, quando ele chega primeiro, seleto, pouco. Se multiplicou, reduziu bastante o número de aberturas de novos shoppings, claro, crise econômica. Mas houve uma mudança no perfil de quem frequenta o shopping.
Exatamente. As pessoas estão mais seletivas no sentido de qual local eu vou para me divertir, para almoçar ou jantar e para comprar. Em Maringá, nós temos uma quantidade menor de shoppings, apesar de que são muitos shoppings para uma população como a nossa. Mas um grande centro, ele tem que optar por um. Então, aquele que oferece um ambiente diferenciado é que vai ser o escolhido. E quanto mais experiência de vida você tem, mais exigente você se torna.
Agora, como é que você cria uma gestão de shopping pensando no cliente? Você tem que ficar o tempo todo monitorando, porque como nós vimos nessa pesquisa do Ibope, mudou o perfil do cliente. Como é que você faz a gestão assim, fazer esse lugar de experiências, mas as pessoas não são mais as mesmas que você tinha no início, né? Você mudava. E como é que você coloca essas experiências para essas pessoas?
Os próprios jovens estão muito diferentes, né?
Uhum.
Mas eu acredito muito que quando a pessoa entra num shopping, ela tem que sentir um ambiente de a extensão da casa dela. Não é mais aquele centro de compras simples, puro. E o próprio jovem, né? Existem pesquisas que apontam assim, o que o jovem busca no shopping? Porque nós temos que atender o público mais velho, que está frequentando mais o shopping center, e eu acho que isso também é uma consequência de segurança, de conforto, óbvio. Ele se sente muito mais seguro no ambiente fechado. Mas até o próprio jovem também, o que ele busca no shopping? É difícil, ele não sabe muito responder, porque ele busca ambientes de convivência, porque ele não está indo lá para comprar, a compra vai ser uma consequência, ele vai passar na frente de uma vitrine, vai entrar numa loja, se a loja oferecer algo diferenciado para ele, ele até compra.
É aquela coisa assim, a loja de rua, é uma loja que eu vou quase que com o objetivo de comprar um determinado produto. No shopping já não. O shopping é um lugar que eu quero passar algum tempo lá, então eu tenho que cativar a pessoa para gostar de estar lá, é isso?
Exatamente. Você vai ao shopping para ir ao cinema, para almoçar, e nós temos que criar ferramentas para que você fique com muita vontade de comprar, nós e o lojista. É um trabalho conjunto da administração do shopping, fazer com que esse cliente vá até o shopping, e do lojista, fazer com que ele entre na loja e viva uma boa experiência. Por isso que a gente fala que o atendimento, o relacionamento do lojista com o cliente, ele tem que ser muito especial.
Agora, quando você fala de shopping center, você fala de várias lojas e lojas de vários ramos. Algumas delas têm ramos bem diferentes uma da outra. Uma loja de calçado, alguém que vende sorvete, outro que vende camisetas, enfim, moda feminina, de luxo ou não. Existe aquela coisa do perfil do shopping, do tipo, tem hora que você tem que falar assim, olha, legal sua intenção de abrir uma loja aqui, mas você não serve para o meu perfil. Ou, de repente, no lugar da loja pode não ser adequado. Como é que a gente gerencia produtos e espaços e perfil dentro do shopping?
Isso é muito claro. Por exemplo, tem vários operadores, várias lojas, querendo abrir em determinado shopping. E não tem como, porque você sabe que é uma loja que não vai acontecer. O cliente, o perfil do cliente do shopping não vai comprar naquela loja com aquele produto. E outra coisa que eu acho que a gente tem que avaliar muito, não só, óbvio, o público que está lá e que vai comprar, mas o mix. Não adianta você ter 20 lojas de calçados num shopping com 100 lojas, ou 30 lojas de 20% do shopping de lojas de bijuterias, por exemplo. ou joias que sejam. Então, o mix ele tem que ser muito bem composto. É óbvio que o shopping é um lugar de um público feminino maior, apesar de que hoje o público feminino não é tão maior assim, já foi muito maior, hoje já praticamente se igualam.
Ah, hoje é meio homens e mulheres no shopping?
É, 55 mulheres, 45 homens, eles estão bem próximos. E o mix tem que ser muito bem cuidado, porque a pessoa tem que chegar nesse shopping e ela tem que encontrar de tudo. Várias opções de calçados, sim. Várias opções de roupas, sim. Mas ela não pode ter uma sobrecarga num determinado segmento. Então, os segmentos têm que ser cuidados, aonde eles estão colocados, né, em qual corredor, em qual andar. Se tem...
Ô, Claudio, me matou a curiosidade. Você falou que o número de homens, a gente vê isso na pesquisa também, aumentou frequentando o shopping. E a gente sempre sabe que teve aquele estereótipo de a mulher vai ao shopping, entra numa loja, noutra, vai com calma, pede para ver uma série de coisas, ela vai lá, veste, prova, não quero, vai ver outra coisa, tem coisas que ela não estava com o objetivo de comprar, passa. Ela tem mais essa coisa de saborear o ambiente. E a gente sempre tinha aquela coisa do homem não, o homem vai lá direto, objetivo, compra aquilo, não compra, sai. Mudou isso. O homem agora também está ficando nesse estilo do vai lá, olha e tal.
Talvez não tanto. Mas os mais jovens...
Já fazem isso.
Já fazem isso. Eles já são mais seletivos. Eles entram, pesquisam. A faixa etária dos 18 aos 25, 30, a gente percebe essa mudança. De vou em várias lojas provar o produto, quero uma camiseta, mas eu vou em várias lojas provar. Eu acho que esse perfil realmente está mudando. Os mais velhos continuam a mesma coisa. Na faixa dos 40 para cima, eles continuam a mesma coisa. Vão direto, você precisa de um sapato, você vai, loja de sapato, prova, pronto.
Agora, o shopping center, você falou que Maringá tem vários shoppings, até mais shoppings do que você pensar proporcionalmente à população. A gente tem shoppings um pouco mais fora da cidade, a gente tem shoppings mais no centro da cidade, os mais tradicionais do centro, enfim. Duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, o posicionamento do shopping dentro do espaço urbano. Isso é uma coisa que conta? Porque de repente surgiram os shoppings fora da cidade, né? Aquela coisa de, eu vou lá fora. A outra coisa que eu acho importante é a comunicação do shopping. Quer dizer, o shopping tem que ter uma cara. Quando você fala assim, vamos então ao shopping. De repente isso pode ser, a pessoa fala, lá não é para mim, ou não, lá é para mim. Como é que é isso? Como é que é o perfil do shopping, né? Essa relação que o shopping tem, e essa questão do posicionamento dele dentro do espaço urbano?
Bom, numa cidade, em cidades de até 500, 800 mil habitantes, com certeza o shopping central, que fica numa região central da cidade, onde a população mais costuma frequentar e andar, ele vai ter um rendimento melhor, né? Ou pelo menos um início de amadurecimento mais rápido. Uhum. Agora... Essa questão de perfil, de segmento, é super importante. O shopping realmente conversar com o cliente que ele quer que frequente seu shopping. Não adianta um shopping, a não ser que seja regional. Quando o shopping é regional fora da cidade, ele pode conversar com todos os públicos. Mas o shopping, quando ele já tem um perfil definido, ele tem que saber conversar com aquele cliente, até para que entenda. Nós temos em Maringá shoppings com perfis diferentes, com segmentos diferentes, e que atendem um público diferente mesmo na região central.
É aquela questão do ticket de compra. De repente, em determinados momentos, determinado limite de ticket de compra para um espaço e outro para outro.
É, o ticket médio que faz você identificar. Então, você conversar com esse cliente da forma que você sabe que ele vai entender é fundamental. E você saber, é exatamente o que você falou, quando você sai de casa, você sabe por que você está indo em tal shopping ou naquele outro shopping. Por quê? É o teu perfil, é o perfil daquilo que você quer naquele momento. Então, essa definição ela tem que estar bem clara.
Shopping também é lugar de se educar as pessoas. A gente tem muito eventos dentro do shopping. Às vezes se traz uma série de programações, promoções dentro do shopping. A gente sabe que tem muita coisa que reforça, às vezes, a marca, o lugar. Tem coisa também que pode estragar a imagem do shopping, dependendo do que você vai trabalhar, né? Isso também vem do perfil, quer dizer, para quem que eu vou apresentar isso? Como eu vou apresentar isso? Que tipo de evento eu trago?
Ah, não tenha dúvida. Tem muitos eventos, por exemplo, que sentam conosco para... Vamos fazer o evento aqui, porque aqui... É legal para nós, para nossa marca, para o nosso evento. mas não é legal para o shopping. Não é um público que vai agregar, e também até em quantidade de público, né? Depende do tamanho do shopping, a situação que você tem, como acomodar essas pessoas. Às vezes você vai criar uma experiência negativa para o cliente. Então é muito melhor não ter o evento do que você fazer o cliente ter uma experiência negativa. E na verdade o objetivo sempre é que ele viva um bom momento dentro do shopping.
Cláudia, marcas âncora. A gente vou dar um exemplo prático em Maringá, nós temos uma grande rede de mercados que saiu de dentro de um shopping. Isso, claro, abala porque, de certa forma, a marca âncora é uma referência que você cria. É que nem entrar num supermercado e não ter Coca-Cola para comprar. Você começa a pensar assim, o mercado pode até ser bom, mas sem Coca-Cola não é a mesma coisa. Isso é uma verdade? Quer dizer, essas marcas, as grandes marcas ainda são uma espécie de carro-chefe, de determinação de padrão, de perfil?
São. As âncoras, elas são fundamentais para o shopping. Primeiro porque até quando a gente fala em metro quadrado, em ABL, área bruta locável, existe uma proporção de em torno de 30% para as âncoras. Isso é uma definição, já que quando você monta um mix do shopping, está construindo um shopping, você já define isso e vai atrás dessas âncoras que vão ser os carros-chefes. Lógico que praça de alimentação, cinema também são, sim, muito, mas as lojas âncoras são fundamentais. Então, quando você perde uma grande âncora, o shopping perde muito, o fluxo cai, não tenha dúvida, e ele tem que trabalhar para trazer algo rápido, porque o cliente fica perdido. Ele está indo lá sempre por algum motivo, ou ele já sabe que aquilo existe lá, e quando se perde, o shopping perde com certeza.
Vou falar um pouquinho de uma coisa engraçada que na pesquisa tem, inclusive, nessa pesquisa do Ibope, que é a mobilidade. Como vou ao shopping? Né? Um shopping mais central, as pessoas podem pensar assim, vou a pé, né? Mas é claro que em Maringá o carro ainda é muito determinante, o automóvel. A gente sabe que boa parte de muitos shopping centers, o espaço do shopping center é garagem, né? Isso tende a mudar? O shopping pode se transformar numa espécie de educador de novos modais? Como é que vai ser essa relação do deslocamento para o shopping center? Como é que vocês trabalham isso?
Você sabe, Gilson, eu já estou vendo essa mudança acontecer. A gente já percebe isso em volume de carros no estacionamento. As pessoas estão usando mais outros meios de transporte
Do que o carro particular.
Até porque também tem a lei seca, a pessoa vai num restaurante, vai tomar um vinho, vai tomar um chopp. Mas mesmo sem isso, a gente já percebe que existe já uma pequena mudança. Nos grandes centros maior, óbvio que Maringá menor, mas a gente já sente essa mudança. As pessoas estão buscando outras formas de locomoção.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre crise, que alguns dizem está superada, mas o crescimento ainda é muito pequeno, né? Futuro do shopping center. O shopping já foi uma explosão, há mais ou menos 10, 12 anos atrás, era uma explosão, você via shoppings abrindo o tempo todo. Aí nós tivemos, a partir de 2014, uma queda significativa dessas aberturas. E o ressentimento de fechamento de lojas também, né? que é um problema. A crise passou para o setor? O shopping center vai voltar a crescer? Ou nada será como antes, como dizem?
Não, eu espero que tudo seja como antes. Voltou a crescer de uma forma mais lenta, mas também tem assim, o segmento, dependendo do segmento, teve uma queda significativa, mas o crescimento ele já voltou um pouco mais acelerado que o público CD, o AB, o que atende o AB, já teve um crescimento mais significativo. De qualquer forma, o crescimento está aí, a gente percebe, vê os números crescendo. Nós tivemos nos últimos 12 meses um crescimento em torno de 10% já. E isso é acima da expectativa, porque ano passado o pessoal falava que não voltaríamos a crescer ainda esse ano, só 2020. Mas a gente já viu.
Já deu uma reação.
Já deu uma reação boa em todo o varejo, no varejo em geral.
Para te fechar, a gente estava falando de alimentação. A alimentação aumentou muito dentro do shopping. Hoje é um espaço determinante. O que era antes um acessório ou uma mais que você oferecia, virou algo fundamental. Vamos comer, depois vamos conversar, vamos comprar.
Fundamental. Inclusive, as grandes redes de restaurante, marcas nacionais, estão focando shopping centers, e as administrações de shopping centers estão buscando essas grandes redes, esses grandes restaurantes, para que sejam realmente âncoras também. Bons restaurantes são boas âncoras.
Cláudio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Eu conversei com Cláudia Mitura, ela é economista e também especialista em gestão de shopping center. Vamos um pouco sobre a mudança do perfil do shopping, condição que os shoppings vivem hoje, e ela está otimista, está melhorando. E ela aposta, talvez as coisas vão voltar a ser como antes.